Muito bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui neste magnífico colóquio. Eu ia falar hoje de um trabalho que eu estou realizando com Marion Blondel, do laboratório SFL. E Marion e eu fazemos ambas pesquisas sobre o desenvolvimento da linguagem das crianças. Eu ia apresentar a estrutura de crianças sinalizantes que tem origem num projeto europeu, o projeto SignMats. O sinal para o projeto é este, SignMats, que reuniu a pesquisadores da Itália, do CNR na Itália, com o Alessio Lorenzo, de que falámos ontem, pesquisadores da Suíça Alemã, da Catalunha e de França. O objetivo desse projeto era desenvolver ferramentas para avaliar competências de crianças sinalizantes de 4 a 11 anos. Três tarefas foram desenvolvidas, uma de repetição de frases, uma tarefa de compreensão de narrativa e uma de produção de narrativa, de que eu vou falar hoje. Esqueci de dizer que nesse projeto participou também a TIS, que participou também e que está aqui presente, não é? Porque trabalhar sobre uma ferramenta de avaliação sobre a produção de narrativa? A narrativa é um objeto que nos permite observar as competências, ao mesmo tempo pragmáticas e discursivas, das crianças. E também poder observar outros níveis linguísticos, como a morfologia ou a sintaxe aplicada à língua dos sinais. E as competências narrativas são preditivas de outras competências, notadamente em linguagem escrita e também do êxito escolar das crianças. Vários, não são assim tantos, mas não são tantos como os trabalhos da língua vocal, mas muitos trabalhos foram desenvolvidos em língua dos sinais, notadamente por Gary Morgan, sobre a língua dos sinais britânica ou ainda sobre a língua dos sinais americana, mas semelhanças e diferenças existem, claro, entre as línguas, mas também entre a língua dos sinais, as línguas dos sinais, como pudemos ver ontem com as tipologias. Nós queremos continuar com este trabalho, obras que foram encetadas com narrativas em LSF, com colegas de Paris 8, como a Marianne, ou colegas ainda de Poitiers, aqui em França. A especificidade do que nós tentamos desenvolver, nós tentamos criar um teste que permite avaliar as competências, um pouco diferente do que costumamos fazer em pesquisa, mas nós nos inserimos numa sequência de trabalhos em que narrativas foram listadas e analisadas para poder avaliar as competências narrativas das crianças. Temos coisas que existem para a LSF, especialmente todo um conjunto de testes produzido por a Nathalie Liedberger. Não conheço o sinal dela, mas em LSF Suíça, aqui, sim, para a LSF aqui, para a LSF Suíça, que está enquadrada aqui, foi retomada por uma equipe de Paris que podem conhecer na sessão pósteres que vamos ter. Então, nós estamos inseridos nesses trabalhos. A ideia é poder criar uma ferramenta de avaliação das narrativas fáceis de utilização para os profissionais, os professores, educadores, eventualmente ortofonistas, ortossinais, uma ferramenta que permita avaliar vários elementos de linguagem ao nível das competências narrativas, mas também talvez o léxico, a morfologia, a sintaxe, e que seja uma ferramenta que permita situar as competências de uma criança em relação a um grupo de referências e identificar os pontos fortes e os pontos fracos, as vantagens e desvantagens, para poder ajudar no desenvolvimento das competências linguísticas. Um dos nossos objetivos em relação ao estudo apresentado aqui é avaliar as narrativas das crianças, tendo em conta o que podem produzir adultos na mesma situação, para ter um ponto de referência da direção para a qual tendem as crianças, para a qual elas vão. O nosso protocolo é simples para recolher as narrativas, quer seja de crianças ou adultas. Uma instrução em língua de sinais é-lhes dada em vídeo, não é? E depois eles veem um desenho animado sem palavras, um pequeno desenho animado de Jerry e o ovo, não é? E que é um cartoon, nós podemos ver podemos ver que as crianças podem ver duas vezes para evitar o problema de memorização. E depois as crianças ou os adultos reproduzem a narrativa, um locutor da língua dos sinais. Então, não temos muito tempo, eu vou levar um minuto e meio para mostrar o material com o qual nós trabalhamos, com este episódio, em que podemos ver o protagonista que vai comer os móveis do rato do Jerry. O adulto não estava vendo o desenho animado, enquanto a criança via, e talvez o adulto já conheça o desenho animado, mas a criança conta como se o adulto não conhecesse o desenho animado. Então nós tínhamos 18 adultos sinalizantes, adultos fluentes, mas que tinham histórias pessoais de linguística diferentes. O nosso grupo de adultos pode ser considerado como sendo heterogéneo, no sentido de alguns deles terem pais surdos, outros pais ouvintes, mas a maioria era realmente a língua principal, e para nós esta diversidade é representativa da diversidade dos interlocutores que podem encontrar crianças e a partir das quais eles constroem as suas competências narrativas. Isso nos permite ter um ponto de referência realista em relação ao que é apresentado às crianças como modelo de narrativa e para qual a direção para a qual enveredam para a produção de narrativa. Então, nós tínhamos 20 crianças sinalizantes, todas escolarizadas em LSF, 17 tinham pais surdos sinalizantes, aqui vemos no gráfico a repartição das crianças entre 4 e 11 anos, a faixa etária. Estou indo um pouco depressa, talvez. Também concordo, diz a intérprete. Então, a pergunta incide sobre a elaboração da grelha de cotação dessas narrativas. O nosso objetivo é dar uma ferramenta. Nós não passamos por uma fase de transcrição, que é muito demorada, leva muito tempo, é um objeto de pesquisa enquanto tal para a língua dos sinais, não. Nós escolhemos fazer uma avaliação da narrativa seguida ao longo da produção. Cada vez que a criança produz algo, nós podemos anotar o que ele produz e isso nos permite ver melhor o que faz a criança ao longo da sua produção, em vez de uma escolha, uma opção de anotação que seja a posteriori, depois da narrativa da criança terminada. Então, nós tentamos identificar, no que diz respeito à estrutura da narrativa, identificar micro-unidades, o que nós chamamos micro-unidades, que correspondem a unidades mínimas de informação que constituem uma etapa na narrativa. Podem ser reações, ações dos protagonistas, mas também incluímos um conteúdo que corresponde à descrição, à abertura da narrativa, como o ponto de partida e o fim, não é? O desfecho da narrativa. Analisámos também descrições associadas a essas micro-unidades. Nós ouvimos informações opcionais sobre os atributos dos referentes, por exemplo, o pássaro que usa óculos, bom, e os comentários associados a essas micro-unidades, por exemplo, o pássaro, a mãe pássaro parte porque está atrasada. Ela está retrasada. Então, o que é específico é que nós elaboramos a nossa grelha não a partir do que pensávamos dever estar presente nas narrativas, mas a partir do que os locutores adultos produziram. Por exemplo, à medida que cada um dos locutores que analisávamos introduzia uma informação semântica, era introduzida na nossa grelha, na nossa tabela, se o adulto 1, como está aqui no gráfico, produzia 5 micro-unidades, eram inseridas nessa tabela. Se o adulto 2 produzia 5, entre as quais algumas que eram semelhantes, mas talvez novas informações, então aí eram inseridas nessa tabela, e o mesmo à medida dos 18 narrativas dos adultos. A ideia para nós era, no fim, para cada uma dessas micro-unidades, obter um índice, uma taxa de produção pelos adultos. Nós sabemos que 100% dos adultos do nosso corpus apresentam o local, dizendo que a história tem lugar no ninho, não é? Nós sabemos o que podemos esperar também da narrativa das crianças. Devemos esperar que todas as crianças produzam estas informações ou não. Então, nós construímos depois uma macroestrutura com uma situação inicial, um evento desencadeador, aventuras, quer seja para o ovo ou para o rato, e o fim das aventuras, o desenlace. E a partir desta primeira etapa de análise sobre as estruturas, nós podemos ver que as narrativas, em termos de número de unidades, que tudo o que as crianças produzem é relativo às idades. Então fizemos um trabalho de acordo para ver se analisávamos as narrativas da mesma maneira. Chegámos a, efetivamente, 95%, mas precisamos de profissionais e, notadamente, profissionais surdos para verificar que a maneira de analisarmos essas narrativas que seja idêntica à maneira dos profissionais surdos analisarem também essas narrativas. Uma nota sobre o facto de não termos diferença entre as crianças que tinham pais surdos e as 3 crianças que têm pais ouvintes. Não existem diferenças. Então, temos também uma correlação entre o número total de micro-unidades e o número de unidades por grande episódio, não é? Eu queria aqui falar um pouco dos resultados das perspectivas de aplicação. A ideia, por exemplo, o número total de micro-unidades que produzem as crianças, a ideia é localizar as crianças que, em relação ao resto do grupo, tenham facilidades ou dificuldades. Vemos aqui neste gráfico a criança que está com o círculo vermelho, que tem quase 8 anos. Esta criança que tem quase 8 anos, se virmos o número de unidades totais que produzem, nós vemos que produz menos que as crianças que são mais novas, mas se virmos a apresentação dos protagonistas, do local, ele vai se comportar da mesma maneira do que as crianças mais jovens. Se virmos a apresentação dos protagonistas, é a mesma coisa. Agora, ao nível da restituição das diferentes aventuras, aí produz menos unidades. Um professor vai poder aprofundar para ver o que está acontecendo nesta grande parte que consiste em contar as aventuras do pássaro. Então nós podemos também observar o que produz esta criança, se produz muitos comentários sobre a situação ou não em relação aos colegas. Em relação aos desenvolvimentos em curso, nós gostaríamos de avaliar aspectos de ordem gramatical, graças a estas narrativas. Nós começamos a analisar narrativas de crianças com um percurso escolar diferente, que não estejam forçosamente escolarizadas em LSF, e estamos criando uma base de cotação em linha que os profissionais possam utilizar e que possam, eventualmente, com a autorização dos pais, gravar e podermos utilizar essas gravações de vídeo para a pesquisa. Muito obrigada pela vossa atenção.
Olá, meu nome é Silvia Lia e meu sinal é esse. Eu sou surda. E meu trabalho de pesquisa, junto com o professor Felipe Venâncio, que está aqui na plateia, é professor da Universidade de São Paulo, e nós trabalhamos na Santa Casa de São Paulo, fazendo uma pesquisa em colaboração. O professor Felipe é da linguística, eu trabalho com pedagogia, e a gente trabalha com terapia, né, de crianças surdas. A gente vai mostrar um pouco da nossa pesquisa. Vocês conhecem as línguas de sinais e sabem que a gente tem vários níveis linguísticos. Então, quando uma criança chega, o nosso trabalho, ao avaliar o problema, o que a gente percebe é ver em qual nível se encontra o problema dessa criança. Tem algumas pesquisas já na língua de sinais britânica. No lado esquerdo, a gente vê surdos sinalizadores, ouvintes sinalizadores e ouvintes que usam línguas orais. E é de comum acordo de que as áreas cerebrais relacionadas à linguagem são iguais em surdos e ouvintes. Então, o nosso trabalho é avaliar as línguas de sinais atípicas. Eu estou usando esse sinal para atípico, quando acontece algum trauma em alguma região cerebral. Eu trabalho, né, na Santa Casa, e a gente tem uma terapia fonoaudiológica para crianças surdas. As crianças surdas sinalizam, e fazem um acompanhamento com o fonoaudiólogo. Tem outros professores também que fazem esse acompanhamento. E quando as crianças chegam com alguma queixa, a gente encaminha eles para essa terapia para ver o que pode ser feito em termos de intervenção. Então, a gente segue esse fluxograma que conta com o apoio da família, a terapia fonoaudiológica. Às vezes, as crianças que chegam com língua de sinais atípica, as pessoas não sabem o que fazer. Então, a estratégia que a gente usa para avaliar as línguas de sinais atípicas está principalmente baseada nas publicações do professor Felipe e da professora Ida List, que são esses materiais que vocês estão vendo, foram publicados no ano passado. São instrumentos de avaliação para a língua de sinais atípica. Então, nós dois temos desenvolvido esse trabalho de identificar os problemas que essas crianças relatam, quais são as queixas, e fazer esse tratamento. Então, isso está disponível e vocês podem ter acesso a esses materiais, esses livros para o conhecimento. Então, no nosso trabalho de triagem, quando a criança chega, a gente avalia o vocabulário, aspectos fonológicos, sintáticos, e o nosso trabalho é ver se a criança falha ou passa para cada um desses níveis. Então, na nossa Santa Casa, a gente recebe a criança e as etapas é fazer a triagem, para a gente avaliar qual seria o problema, qual é o histórico, fazer a anamnese desse sujeito, e depois para começar a terapia. A gente vai fazer aqui um relato de um caso, de G. Chegou com a idade de 3 anos, e com a idade de 3 anos ele sofreu meningite, né, então teve alguns problemas de afasia que comprometeram o lado esquerdo do cérebro. Então, a queixa dele é que a mão não obedece o cérebro. Então, parecia que estava tudo bem com o cérebro dele, mas as mãos não obedeciam os comandos cerebrais. Então, as famílias às vezes não sabem língua de sinais, e o único acesso que eles têm é nas associações de surdos. E são famílias, às vezes, que têm certas condições, mas só têm acesso ao fonoaudiólogo. Hoje, ele é, inclusive, chefe de cozinha. Então, nesse caso, você viu aqui os resultados do G. Ele falha, por exemplo, no nível sintático e no nível morfológico da nossa avaliação, mas passa para os outros níveis. E aí é quando a gente começa a fazer essa intervenção terapêutica. Aqui vocês vão ver o momento do G na pré-terapia, como ele sinalizava. Então, vocês percebem que eles usam muitos gestos, falta muita informação sintática, essa construção espacial, e por conta exatamente da afasia. Então, você vê que o lado direito está preservado, porque ele continua a utilizar os movimentos, mas tem problemas de linguagem específicos. E aqui você vê o vídeo pós-terapia. Então, você vê que o número de gestos reduz drasticamente pós-terapia. Você vê que já é uma língua mais estável. Então, ele usa mais línguas de sinais. Então, aqui você pode ver uma comparação no antes e depois pós-terapia. Um outro caso é de uma menina surda, é um caso bastante grave. Ela nasceu com a síndrome de Torch. A família também estimulava bastante o uso da língua de sinais, mas o problema é que ela teve a calcificação de algumas regiões cerebrais. Então, esse caso dela é muito complicado, porque ela só passa em um dos níveis, que é o fonético-fonológico, mas ela falha para todos os outros níveis linguísticos. Então, nessas tarefas de contação de história e outros, vocês vão ver que ela tem bastante comprometimento. Então, ela é também um caso que tem microcefalia, né? Então, tem síndrome de Torch. Então, são múltiplas deficiências. Então, isso tudo se transfere para a sinalização desse sujeito, que também é surdo. Então, precisa de uma terapia muito mais específica para identificar quais são os problemas e quais são os objetivos individuais, qual é o caminho que a gente vai seguir para esse indivíduo. Então, a nossa preocupação é porque, às vezes, os professores não conhecem os casos, desenvolver uma sensibilidade para saber que isso pode ser um problema neurolinguístico e escutar a queixa desses indivíduos surdos. Então, a gente percebe que o Felipe, ele traz esse conhecimento teórico da neurolinguística e, associado ao meu conhecimento pedagógico, o objetivo é resolver esses problemas das crianças surdas, que muitas vezes atingem, inclusive, as famílias, falta de informação dos médicos. Então, a gente precisa lá. É muito triste, porque esses problemas, essas crianças que são percebidas com esses problemas, muitas vezes ficam isoladas. Então, e a gente fica com esse rótulo do que é um surdo normal, o que é um surdo atípico. Então, é importante a gente fazer esse trabalho para melhorar o conhecimento sobre as línguas de sinais. Muito obrigado a todos pela atenção.
Meu nome é Michele Melo. Sou da UFCG e venho apresentar esse trabalho sobre aquisição de uma criança ouvinte, filha de pais surdos. Esse trabalho foi realizado também pelo professor Bruno Medeiros, da UFCG, e Conceição Saúde, também da UFCG. Nós tivemos interesse, né, em estudar como seria essa aquisição de uma criança ouvinte, filha de pais surdos, E esse caso, essa criança, ela também tem tios surdos, dois tios surdos, e convive com familiares ouvintes. Então, dessa forma, com o nosso contato, né, com os colegas surdos, muitos casais surdos, com filhos ouvintes, tivemos interesse em estudar essa criança em específico, né, para compreender como seria essa aquisição. Né? Será que teria uma superposição de uma língua sobre a outra, aquisição da Libras ou do português, se ocorreria dentro dos padrões, né, ou se ela teria mais facilidade na Libras, né, ou no português. O nosso objetivo, justamente, é analisar a aquisição dessas duas línguas. Os específicos, nós verificamos através de instrumentos de avaliação de linguagem. Então, nós fizemos avaliação tanto da linguagem oral, que foram testes não padronizados, e em Libras, né, através do instrumento de quadros e cruz. É uma criança de 3 anos. Então, nós acompanhamos tanto no momento em casa como na escola, diversificando esses momentos. E acompanhar o desempenho da criança justamente em diferentes situações, tanto no português como em Libras. Para nossa teoria, né, nós estudamos um pouco a questão da aquisição da linguagem oral, né, por ser uma criança ouvinte, e também da aquisição da língua de sinais, né, justamente por ter esse contato, né, essa criança, ela morava com os pais surdos e tinha momentos que ela ia para a casa dos avós, que tinham surdos e tinham tios ouvintes. Então, ela tinha essa estimulação em ambas as línguas. Nós estudamos também a questão desse desenvolvimento bilíngue, a questão dos codas, né, dessa zona entre essas duas culturas, essas duas línguas. Em um dos artigos que nós estudamos, observamos algo interessante, que uma coda, ela falou que em determinado momento ela lembrava, ela recordava de um sinal durante a conversação e não lembrava qual era a palavra em português. Também estudamos pesquisas, né, tanto em nessas questões de aquisição de crianças bilíngues em línguas orais, como também crianças que tinham aquisição em línguas orais e nas sinalizadas. A nossa pesquisa foi um estudo de caso, né, como já comentado. Trabalhamos com essa criança dos 3 anos até os 4 anos e 4 meses. O procedimento de coleta, né, foram 3 etapas, né, realizadas. Então, utilizamos o instrumento de quadros e cruz, né, que tiveram o momento da apresentação e da avaliação. A apresentação nós explicamos, teve uma demonstração, tinham figuras em que tinha esse material sinalizado e, entre 3 figuras, a criança ia escolher qual que foi sinalizado. E também a apresentação de um desenho de Tom e Jerry para que ela sinalizasse. E da linguagem oral foram mostradas figuras em que elas iam descrevendo o cenário e também para colocar em sequência lógica. A segunda etapa seria esse acompanhamento, né, tanto na escola como no ambiente domiciliar. E a terceira etapa seria a realização dessa segunda avaliação para comparar como ocorreu essa aquisição, tanto do português como da Libras. Então, fizemos essa avaliação da linguagem oral, como já relatada, né, descrição das imagens e também da sequência lógica, apresentação de cores. Durante a conversação também foram analisadas essas questões de aquisição da linguagem oral. E a avaliação da Libras, né, que tinham desenhos, 3 desenhos, e tinha a sinalização e a criança escolher qual desenho combinava com aquela sinalização. Então, tinham várias sequências para que ela fosse apresentada, né? Análise dos dados. Nós fizemos essa avaliação, né, essa comparação, né, da avaliação inicial e final da linguagem oral.
e observamos que essa criança ela, não apresentou nenhuma dificuldade, né, durante essa aquisição, e da mesma forma na língua de sinais, só que a questão expressiva ela demonstrou um maior desempenho. Então, na linguagem oral, ela apresentou variações linguísticas que são normais, né, para aquisição da linguagem, alguns desvios fonológicos também, de acordo com a idade, né? E a questão só que chama a atenção é da língua de sinais na avaliação expressiva, que a avaliação final ela demonstrou uma maior fluência, né, quando ela foi sinalizar o desenho que foi passado para ela. Ela tinha momentos com os pais, tanto de conversação natural, no dia a dia, mas o pai ainda tinha momentos com essa criança que apresentava desenhos e aí ele sinalizando para ela um momento de interação e de estimulação, né, da Libras. E as considerações finais, né, não ocorreu nenhuma sobreposição, ela sabia bem o momento de sinalizar, o momento de oralizar. As duas línguas ocorreu a aquisição dentro dos padrões de normalidade. E ela demonstrou dentro das outras pesquisas, né, que falavam dessa aquisição, né, das línguas orais, né, e da língua de sinais que ocorreu normalmente, ela se encaixou dentro das pesquisas. A nossa referência. Obrigada.
Bom dia a todos. Eu tenho uma pergunta para a primeira oradora em relação a uma criança surda que tem pais ouvintes e o contrário. Os pais ouvintes, quer façam ou não, quer falem ou não em língua dos sinais. Todas as crianças... Todas as crianças tinham pais que utilizavam a língua dos sinais. Então, eles tinham aprendido a língua dos sinais para comunicar com os seus filhos. Eu também tenho uma pergunta para a Stephanie. É muito interessante avaliar as narrativas das crianças. Para os menos avançados, disse que dava recomendações aos professores. Temos uma ideia das etapas de desenvolvimento que nos permitem dizer está avançado ou não está avançado, temos de intervir. Existe uma comparação entre os níveis das várias crianças? Esse tipo de pesquisa está a decorrer. É uma questão bastante complexa. Nós temos um pequeno grupo de crianças para começar, mas a ideia é que, através da plataforma online, consigamos obter mais dados e poder falar e desenvolver da pesquisa científica. E poder tratar também atrasos ou perturbações, como falou também a outra oradora. Não existe uma norma, é uma comparação em relação ao grupo em si. Mas isso pode evoluir. Os números que temos podem evoluir em função do número de crianças que vai integrar o grupo. E o princípio é que professor possa avaliar as crianças em função, umas em função das outras e não necessariamente em função de uma norma. Assim ele poderá adaptar o seu ensino e adaptar também a sua língua de sinais às competências das crianças. Então, o objetivo é fornecer ferramentas aos professores para que eles possam refletir sobre como se adaptar às crianças e propor atividades pedagógicas para ajudar as crianças na aquisição da língua. Mas a criação de uma norma é complexa e por isso é que não estabelecemos nenhuma ferramenta de diagnóstico. Aqui é uma pequena ferramenta de avaliação para os profissionais.
Falou sobre CODA, de crianças, né, esses dois grupos. Então, avaliação de língua de sinais e avaliação de línguas orais. No final do teu trabalho, você falou que esse grupo, né, de língua de sinais estava focado em língua de sinais e na língua oral. Né? Mas eu queria adicionar uma coisa ao que você falou. Com relação à avaliação em língua de sinais e línguas orais, porque, por exemplo, o nosso grupo... A gente pesquisa, né, crianças também, que são CODAs. A gente já filmou estudos longitudinais. A gente começou mais ou menos em 2005 até 2009, então, 4 anos de gravações. E a gente observando crianças CODAs, né, com pais surdos, no desenvolvimento deles, a gente gravando, então, estudos longitudinais. E a gente também fez a avaliação deles no final. E o que a gente descobriu ao final... desse estudo, é que eles usam bastante o code blending, né, que é o uso da sobreposição das duas línguas. Ai, não tem tradução para LSF. Vamos voltar, vamos recomeçar. Então, nessa pesquisa, a gente foi de 2005 até 2009. Então, a gente pesquisou crianças CODAs, com pais surdos. Então, tinha pai e mãe surdos. Então, a gente pesquisou 3 crianças, um estudo longitudinal. A gente fez essa coleta de dados. Então, a gente gravou cada uma dessas crianças uma vez por semana durante esses 4 anos. 3 anos, mais ou menos. Né? Então, essa idade de 1 até 4 anos. E depois a gente fez também a mesma avaliação que você falou, o estudo que você citou, de quadros e cruz. Então, o que a gente descobriu? Que havia muita sobreposição das duas línguas. As crianças utilizavam as línguas a Libras e o português, no caso. Então, as crianças sabiam quem era surdo e quem era ouvinte, no contexto, com quem elas interagiam, mas, na hora da sinalização, era natural a sobreposição das duas línguas. A sinalização. E o português estava sempre ali interferindo, vindo uma palavra ou outra em português. E, às vezes, estava utilizando o português e apareciam também os sinais. Então, essa troca é muito comum em contextos de CODA. Então, eu queria só adicionar, porque eu acho... Então, na minha hipótese, né, da minha avaliação, é que, nesse primeiro momento, é a língua de sinais que ele tem o acesso direto. E depois a gente faz a avaliação do português na língua oral. Aí você não vai encontrar essas sobreposições. Então, nós temos que avaliar esses dois casos em separados.